são emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Bacci. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5:03, no Rio, também em Brasília, hora oficial do Brasil, na capital de todos os brasileiros. 5:03, no Rio de Janeiro, a cidade mais maravilhosa do mundo. Nessa quarta-feira, 7 de março de 2018, nós vamos para o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Na minha apresentação com o Valtinho Luiz, ele que sabe que diz no Rio, Jorge Vambuco, nosso comentarista de classe em Brasília, mesa de áudio de ele, Luiz Emanuel, central técnica, na galera do Rio de Janeiro e de Brasília, produção do Luiz Ferreira, está em campo mais uma vez a seleção nacional do rádio. Valeu, a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de novo da Liga dos Campeões da Europa. Valeu, dois jogos agitam a Liga dos Campeões da Europa nessa quarta-feira, depois do início de ontem, das oitavas de final, jogos de volta. O No Mundo da Bola vem aí com a Liga dos Campeões, vem com ele, bate legal.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, meu querido Luiz Ferreira, quem tá rolando bola nessa quarta-feira pela Liga dos Campeões.
Boa tarde para você, Borges, aos ouvintes da Rádio Nacional, ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Nesse momento, no mítico estádio de Wembley, o Wembley está para a Europa, assim como o Maracanã está para o futebol brasileiro. Tottenham 0, Juventus 0, partida sendo disputada em Londres, na ida, lá em Turim. Tottenham e Juventus ficaram no 2-2. O empate sem gols, o empate 1-1, dá a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões ao Tottenham. Brasileiros em campo pela Juventus, temos o Douglas Costa e o lateral esquerdo Alexandre, principalmente Alexandre aí, que pinta como possível reserva do Marcelo na Copa do Mundo 2018. E no banco de reserva do Tottenham está o Lucas Moura, que veio do São Paulo. Sempre que entrou no Tottenham nas últimas partidas, tem tido boas atuações e está aí tentando, nesse último suspiro para a Copa do Mundo, tentar pegar uma vaguinha na seleção brasileira. No outro jogo, Manchester City contra o Basel, a partida está empatada em 1-1, marcou primeiro para o Manchester City Gabriel Jesus, 11º gol em 31 partidas na temporada. Total pelo Chelsea, 42 jogos, 18 gols e 7 assistências. Pelo Basel, clube da Suíça, o Elionussi, ele empatou a partida aos 17 minutos da primeira etapa. Brasileiros em campo, além do Gabriel Jesus, você tem o Danilo, lateral direito, que é outro candidato a ir para a Copa do Mundo, mas como reserva na outra lateral do Daniel Alves. E no banco de reservas, como o City venceu a partida de ida por 4-0 lá na Suíça, vaga está praticamente assegurada. O Pep Guardiola, ele poupou alguns jogadores considerados titulares, inclusive o brasileiro Ederson, que teve uma boa participação nesse último final de semana, quando o City ganhou do Chelsea pela Premier League por 1-0. Ainda no banco, Sérgio Agüero, Kevin De Bruyne, Otamendi e outros jogadores. E pelo menos não há brasileiros no Basel, Borges.
Valeu então, meu querido Luiz Ferreira. 5:07, vem ele, o comentarista que sabe o que diz. Eu quero falar, antes de falar, logicamente, de Botafogo, já vamos falar disso e vamos falar também, vamos dar um giro geral dos campeonatos estaduais com o Bruno Mendes. Valdir Luiz, a questão do investimento que o PSG fez para, logicamente, conseguir chegar à Liga dos Campeões numa final, pelo menos, e não consegue chegar. E ontem se sentiu a falta do Neymar no time, e o time não foi bem, acabou perdendo 2-1 para o Real Madrid, perdeu essa possibilidade de seguir na Liga dos Campeões. Como é que fica aí o trabalho do PSG? É para longo prazo? Você acha que eles vão ainda investir para longo prazo? Foi, porque dizem muito, ó, foi a primeira temporada ainda, eles pensam muito mais na frente. Abre um espaço do Neymar, de repente, e sair do PSG mais à frente? De repente, até todo mundo estava dizendo, vai para o Real Madrid com a saída do Cristiano Ronaldo do time do Real Madrid. E aí, boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borges, um abraço para o nosso Jorge Van Burg, né, lá em Brasília, e para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eles têm uma cultura e um pensamento, os franceses, o europeu, de uma maneira geral, diferente da nossa. Eu acho que o investimento... não deu certo esse ano, nessa temporada, mas pode dar na outra.
Não só investimento do Neymar, como de todo o elenco.
É, mas é um investimento longo. O cara não vai botar uma grana que ele botou para rapidinho começar a negociar. Não vai fazer isso. Eu acho que está feito um investimento. Houve essa fatalidade, a contusão do Neymar. Mas tem Di Maria, tem Cavani, tem Thiago Silva, tem outros grandes jogadores. Eu acho o seguinte, o investimento foi feito, mas um investimento programado para dar frutos mais para frente. Não acredito que haja uma precipitação e começar a negociar jogador, como acontece aqui no Brasil, que tu monta um elenco, aí depois chega, você não conquista um título e começa a liberar todo mundo, aí traz outro time e o treinador não consegue acertar. Eu vejo de outra maneira. Posso até estar equivocado, o tempo vai mostrar, mas acredito piamente que não pode haver, ô Borges, alguns reforços. É natural, normal, mas, evidentemente, fazer desmanche eu não acredito. Isso é coisa mais de sul-americano, de brasileiro. Hoje até muita gente brincou que o PSG está lembrando o Flamengo, fica só no cheirinho. Faz investimento, mas não consegue conquistar nada.
É 5:10. Jorge Van Burg, nosso comentarista de classe, vai chegar agora, porque na má notícia de não ter o Neymar, pelo menos o PSG e o futebol brasileiro aguardando ainda próximo da convocação final para que ele esteja na Copa do Mundo, o Gabriel Jesus se recupera, faz gols, inclusive fazendo um gol já pelo Manchester City contra a equipe do Barça pelas oitavas de final dessa Copa da Liga dos Campeões. Meu querido Jorge Bambu, o que, que você acha aí dessa opinião em relação ao investimento do PSG e o Gabriel Jesus voltando a fazer gols, né?
É óbvio que... Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. É óbvio que o time do PSG é inferior ao do Real Madrid, inferior ao do Barcelona. E ninguém garante que se o Neymar estivesse em campo, ele teria melhor sorte do que teve ontem, porque perdeu de 3-1 a primeira partida, precisaria de um esforço sobre-humano para reverter, como foi o caso ontem, mesmo se esforçando, dando o máximo, acabou perdendo. Né? Bastava o Real Madrid um empate, o Real Madrid tinha toda a vantagem. Além disso, o time do Real Madrid é obviamente muito superior, então o resultado foi o normal, foi o que se deveria esperar mesmo, e ninguém garante, pode ser que com o Neymar o PSG tivesse um outro comportamento e que podia até ter ganho a partida, mas ninguém garante isso. Então agora é óbvio que o time vai precisar de reforço se quiser chegar a ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. Com esse time aí não vai dar, é evidente. E ainda mais sem o Neymar, né? Quer dizer, é claro que o Neymar vai voltar em algum momento ao time, aí já reforça, já é outra história. Mas o time precisa de jogadores de maior categoria, porque a inferioridade técnica do PSG diante do Real Madrid foi muito grande, né? Principalmente no meio-campo. Né? Em termos de ataque, até que ele tem o Cavani, né? Tem o Di Maria, né? Agora, e precisa de um outro técnico. Eu acho que o investimento mais importante do PSG é no técnico, porque o Unai Emery, ele realmente não está à altura de dirigir um time que pretenda ser campeão da Europa. As substituições que ele fez ontem mostram isso, e também o próprio jeito dele de comando. Ele não tem, aparentemente, não tem liderança sobre a equipe, a verdade é essa. E é fraco para dirigir um time que pretende ser campeão da Liga dos Campeões.
Valeu, Jorge Van Burg, nosso comentarista de classe. Agora é hora de falar do Botafogo, que venceu ontem 5-13. Música. É, falando do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Bangu por 1-0 no Engenhão. Repórter Rodrigo Ricardo, RR, traz informações dessa partida. Vem aí, tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Evolução. Esta é a palavra do técnico Alberto Valentim para definir a vitória do Botafogo por 1-0 contra o Bangu.
Mas eu gostei muito do time, mais uma vez o time evoluiu no meu modo de ver. Tivemos o controle do jogo, procurando jogar muito, alternar um pouquinho de posse com um pouquinho de bolas mais longas. E depois lembrar que depois de um clássico, da forma que nós perdemos, eles foram muito fortes, assim, Na maneira de se prepararem para o jogo. Então eu gostei bastante. Era uma vitória importante por alguns motivos. E eles estão de parabéns mais uma vez.
O gol da vitória foi marcado por Rodrigo Pimpão. O atacante de 30 anos acertou um belo chute aos 10 minutos do segundo tempo, decretando o triunfo alvinegro nesta última terça no estádio Nilton Santos. Com um jogo a mais, o Glorioso chega a 9 pontos e a vice-liderança do Grupo C da Taça Rio. No próximo domingo, o Botafogo vai ao estádio Raulino de Oliveira para encarar o Volta Redonda pela 5ª rodada do campeonato. Quem está perto do Botafogo é o atacante Rodrigo Aguirre. O uruguaio, de 23 anos, realiza hoje exames médicos e, se tudo der certo, vai breve vestir a gloriosa camisa alvinegra. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
O Valdir está falando que o Aguirre é apenas do Campeonato Brasileiro, mas podemos dizer que o Botafogo venceu, mas não convenceu, que o time foi lento, porque pelo menos no segundo tempo que eu acompanhei, o time muito lento para sair da defesa ou ataque, né? Totalmente lento. Eu acho, lógico que mereceu a vitória, mas o Bangu teve até chance também, mas o Botafogo também teve um gol anulado, mal anulado, pela bandeira. Mas, de qualquer maneira, Valdir, o time venceu, mas não convenceu ainda, mas o Alberto Valentim teve dizendo que teve evoluções. Qual evoluções que você viu no time Botafogo?
Olha, o Botafogo mereceu a vitória. Olha, não jogou tão bem quanto o Flamengo, por incrível que pareça. Quanto o Flamengo...
É que quando é clássico, os caras acham que diferente, tem, né? Diferente, motivação, tem outra motivação também, né?
Eu tava de folga e fui assistir o jogo. Eu gosto de ver jogo, principalmente do Botafogo. Quando eu tô trabalhando, eu vou ver. Eu fui ver o jogo, público pequeno, 1.748 pagantes.
Muita tristeza, né?
30 mil a renda.
Triste.
30 mil a renda. 30 mil e pouco.
É prejuízo na certa, né?
1.748.
Qual é o prejuízo do Botafogo, mais ou menos, você que conhece bem o Botafogo?
No mínimo 80 mil.
No mínimo, né?
No mínimo 80 mil. O pessoal tava lá no camarote
assistindo o jogo. Incluir a concentração, o hotel também, que você paga, né?
O hotel é permuta.
É permuta?
Permuta, não,
de placa.
Ah, tá,
de placa. Então tudo
tem um
bem.
Determinado
número
então, de...
Então pelo menos...
Tem... Tanto é que o Botafogo só chega para jantar, faz duas refeições, mas tem permuta. Mas eu incluo o pessoal da limpeza, luz, que tem muita gente. O estádio é grande, pessoal da limpeza, luz, mas é de cor. É o prejuízo no mínimo 80 mil. Um público presente, 1.900 e pouco, isso é muito pouco. Mas aí, ô boy, a gente não vai ficar malhando em ferro frio? É televisão, né? Eu estava vendo lá no camarote, estava passando São Bento e um outro jogo do Campeonato Paulista, depois colou no Botafogo. É aquele negócio, quem paga, determina. Mas é muito ruim para o futebol. E o Botafogo fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Teve um gol mal anulado da senhora Andréa Nunes de Sá, que é a esposa do árbitro da partida. O Botafogo criou mais situações de gol. No segundo tempo, fez o gol, belo gol, depois... Teve duas chances para fazer, uma com o Marcos Vinícius e outra com o Luiz Fernando. E no final quase que foi castigado. Aquele gol do Bangu, quase que o Bangu empata no finalzinho.
Do número 5, botou a bola quase...
Passou rente à trave.
Rente à trave. Seria um castigo. Uma outra também que bateu no zagueiro quando
foi,
ele
que
sozinho.
O Igor Abeiro esticou a perna. Então,
de qualquer maneira, eu achei que foi um time lento. Eu queria saber o que o Valentim falou, que o time evoluiu.
Evoluiu no, na minha opinião, em termos de agressividade. O time foi mais agressivo, botou a bola com mais velocidade pelos lados, mas no segundo tempo o time deu uma recuada, me parece que cansou, e o Bangu foi para cima. O Botafogo trouxe o Bangu para o seu campo. Houve uma pequena evolução, não é o ideal ainda, o Botafogo precisa melhorar muito. Esse jogador, o Estreou, o Marcelo ontem. O
Moisés, que foi mal no clássico, jogou muito bem.
Muito bem ontem, talvez tenha sido o melhor jogador do Botafogo, mas o time... Tem limitações, aí tem que ser bem claro com o ouvinte.
Outro momento que se vê é a questão de não ter o atacante, não ter o finalizador, né?
O Botafogo não chuta em gol.
Mas o Chiesa não chega.
O Botafogo não chuta em gol. O goleiro do Bangu, a rigor, fez uma defesa. No chute com os pés, uma bola que o Marcos Vinícius sentou para a esquerda, bateu cruzado e tirou com os pés. O gol do o
Luiz
gol,
Fernando, que veio com
o gol escancarado, jogou para fora. E o Luiz não Fernando conseguiu não gol, consegue jogar ainda. Eu vi esse rapaz jogando pelo Atlético Goianiense, inclusive contra o próprio Botafogo no estádio Nilton Santos, um Atlético gol de 2-1. Ele fez uma grande partida junto com o Jorginho, que continua lá. Mas no Botafogo ainda não rodou. Vamos dar um pouco mais de tempo para ele se adaptar, mas está custando. O Renatinho, que veio com uma grande promessa, se contundiu. O Marcos Vinícius é altos e baixos, faz uma jogada de craque, outra bizonha. O Botafogo, para ser bem claro para o ouvinte, o Alberto é um bom treinador, está conseguindo dar uma forma ao time do Botafogo de jogar, de marcação. Hoje você vê um Botafogo arrumado, como você não via com o Felipe. O Botafogo perdeu 35 dias, jogou fora. 35 dias, jogou fora uma classificação da Copa do Brasil. Mas tem que se reforçar para o Campeonato Brasileiro. Pelo menos 4 contratações além do Aguirre para fazer uma campanha para não correr risco. No estadual já está aí brigando com Portuguesa, com Boa Vista, para classificar. Então o torcedor do Botafogo, a gente fala isso com a maior clareza. O Botafogo tem que se reforçar. Se não se reforçar, não vai fazer uma grande campanha.
Agora o Valentim ganhou o Oscar fácil, né? Porque ele é bonito para dedéu, hein?
Mas não, isso, não acha, não?
Como é que é? Não acha ele bonito? Não, você falou que ele é simpático.
Não, ele é um cara educado. Conheci ele, é um cara muito educado, bonito, muito, né? Sério.
Ficou vermelho?
É, você me impressiona. Não, ele é um cara, é boa pinta. Ah, é um cara boa pinta.
Melhor que nós.
Não, eu não sei, não. Ainda faço uma graça, hein?
5:20 no Rio, em Brasília. Os principais campeonatos estaduais vêm aí do país, um giro geral com ele, o de peso.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges. Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos lá, meu amigo Borges, aquele nosso pacotinho. Primeira parte, eu sei que você gosta do nosso pacotinho, né, Borges? Vamos começar com o Campeonato Alagoano. Teremos às 8:30 da noite Santa Rita e Murici, Dimensão Saúde CSE, às 9:45 Asa e CRB, CSA e Coruripe. Campeonato Baiano, teremos 9:45 Bahia e Jequié, Fluminense de Feira e Vitória, Atlântico e Juazeirense, Jacuipense e Bahia de Feira, Jacobina e Vitória da Conquista. Campeonato Brasiliense, 8 da noite, no Serra do Lago tem Luziânia e Gama. Campeonato Catarinense, 7 da noite tem Tubarão e Concórdia, às 9 Inter de Lages e Joinville, às 9:45 tem Clássico Chapecoense e Criciúma. Campeonato Cearense também tem Clássico, 21:45 no Presidente Vargas tem Ferroviária e Ceará. Campeonato Gaúcho, 7:30 da noite tem Cruzeiro Internacional, às 8 Caxias e São Luís, Brasil de Pelotas e Avenida, Veranópolis e Novo Hamburgo, às 9:45 tem Grêmio e São Paulo. Agora o Campeonato Goiano de Futebol, às 7:30 da noite teremos Itumbiara e Vila Nova, às 8:30 Aparecidense e Grêmio Anápolis, às 21:45 tem Goiás e Anapolina.
Valeu, ô Jorge Vamburgo, esse Grêmio de São Paulo, estava falando aqui, de São Paulo de Rio Grande, quanto o Grêmio, ele tem que ganhar para poder tentar a classificação.
Depender do Grenal, senão ele vai ter
que
correr todas as fichas para jogar contra o Inter no Beira-Rio, hein?
Como é que você vê esse jogo do Grêmio contra o São Paulo? Esse jogo é na Arena. Jogo é na Arena.
E o contra o Inter é no Beira-Rio.
E aí, Jorge Vamburgo?
Bem, tratando-se de São Paulo, só um milagre. Porque, naturalmente, o Grêmio vai ganhar esse jogo. Eu não vejo a menor chance do São Paulo conseguir vencer o Grêmio na Arena. Como é que é o nome? Arena do Grêmio, né?
É, Arena do Grêmio. Mas Vamburgo, tem um detalhe. O Grêmio perdeu de pontos nesse Campeonato Gaúcho dentro de casa?
Perdeu
muito.
Mas ele agora venceu o Juventude.
Deu uma aliviada.
Deu uma aliviada. Foi 2-0. O Matos foi o segundo gol. O primeiro foi do Jael, o goleiro quis driblar. E precisa vencer hoje para jogar com tranquilidade contra o Inter. Senão ele vai jogar no Beira-Rio com a faca no pescoço.
É, mas de qualquer maneira você acha que dá Grêmio fácil o tricolor, né, Bambu?
Ah, tranquilamente. Aliás, o Grêmio está tão inspirado, com tanta sorte, que até o Madison fez gol. É um negócio muito raro, é digno de registro, porque no Vasco ele jogou 4 anos, sei lá, nunca fez um gol, conseguiu fazer no Grêmio. Então, acredito que o Grêmio nesse jogo é franco favorito. Não vejo a menor chance de o São Paulo conseguir alguma coisa, porque certamente o Grêmio vai jogar com o seu time principal, né? Não há motivo para não jogar. Então, acredito que não vai dar para São Paulo mesmo, não. A não ser, como eu disse, né, tratando de São Paulo, que haja um milagre.
Vamburg, você que é uma pessoa consciente, quem é mais bonito, Renato Gaúcho ou Alberto Valentim? Eu acho que, por exemplo...
Questão você de não gosto. Conheceu meu pai. Meu pai é que era bonito.
Tava o tempo e placar para a Liga dos Campeões, meu querido Luiz Ferreira.
É, cada uma. 37 minutos do primeiro tempo, Tottenham 0, Juventus 0, Manchester City 1, Basel também 1, Campeonato Carioca, bola rolando. Acabou o Firenze, faz 2-0 em cima do Madureira, 29 minutos do segundo tempo, Borges.
A situação no Madureira é desesperadora. É, não ganhou um jogo ganhou sequer. Um jogo. É. E um detalhe.
Acabou o Firenze. Quanto é que dá?
2-0. Né? E a Portuguesa? Então, acabou Frenz, interessa a Portuguesa.
Acabou o Firenze, vem da segunda vitória consecutiva. Segunda vitória e vai subindo no seu grupo. E vou, no grupo do Flamengo.
Vou fazer uma crítica rapidinha aqui, gente, já que o Luiz tocou no assunto. A Borges é inadmissível. 17 horas e 25 minutos. Hoje é quarta-feira. Não tem o local do jogo Madureira e Vasco.
Por quê? Não pode ser com o Conselheiro Galvão, porque a televisão transmitiu o jogo Madureira
outro dia. Você vê como é que é, como é que são as coisas.
Ela transmitiu o jogo transmitiu,
mas foi um pequeno, com volta redonda.
Qual o problema?
O problema é que o Jeppe não quer dar condições, com toda a razão. O Flamengo não foi, o Botafogo não foi, em Bangu dá. Então, até agora, não sabe se o jogo vai ser
em Conselheiro Galvão. Eles não querem jogar em Bangu, talvez por causa do horário.
É, tem que ser 3h45. É. Ou no máximo 3h45 não tem luz. Madureira também não tem luz. Então é inadmissível. É por isso, Bosch, que o futebol carioca está num momento ruim. Você vê em São Paulo, dá 40 mil Corinthians e Santos, e o Flamengo e Botafogo dá 7 mil pagantes. Por quê? Que é organizado. Hoje, quarta-feira, a gente não sabe aonde vai ser o jogo Madureira e Vasco. De sábado.
Às 4 da tarde.
Quer dizer, pegaram o estatuto do torcedor.
Outra maluquice. É. Tem jogo 5. Daqui a pouco metem um jogo às 4, outro às 7h30. Por que não passa tudo para as 4 e 6h30?
É, meu. Só na última rodada que é tudo 4 horas. E não pode ser tudo 4 horas.
Eles querem fazer um programinha no meio. Eles querem fazer um programinha no meio.
E não pode ser tudo 4 horas, que eu estava vendo a última rodada ali com o Bocage. E não tem estádio que não tem luz para jogar 4 horas. Entendeu? É tudo com. É por, lamentável. O Vamburg, que é da nossa geração, que cobriu muito o Campeonato Carioca, como nós cobrimos. E antes de cobrir, eu ia sempre para jogo. Eu ia para todos os clássicos, eu morava no Meia, mesmo se não ser um jogo, Botafogo ia ver. É triste. Tu vê um Flamengo Botafogo, nós vimos sábado. Ontem eu fui ver o jogo. Parecia que não tinha jogo. Não tinha ninguém na rua quando eu cheguei. Quer dizer, é lamentável, Por culpa de várias pessoas. Televisão, da federação, dos clubes, tinha que fazer um simpósio, tudo é um pacote de problemas.
É tempo e placar para a Liga dos Campeões, Luiz Ferreira.
A Tottenham abre o placar com o coreano Son. Tottenham 1, Juventus 0. Jogo de ida deu 2-2. Tottenham com uma mão na vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Borges, Campeonato Carioca, bola rolando. É, Portuguesa 1, Nova Iguaçu também 1. Macaé 1, Volta Redonda 0. Cabo Firenze 2, Madureira 0.
Mas estão reclamando, hein, Borges?
Quem?
Estão reclamando, o pessoal no Twitter dizendo que a Juventus foi garfada já. Que se tivesse o árbitro de vídeo, já está, teve pênalti não marcado, o Luiz Ferreira viu tudo.
Teve uma entrada em cima do Douglas Costa, dentro da área do Tottenham, para daqui todo mundo, inclusive na redação aqui da Rádio Nacional, todo mundo votou em pênalti, só que o árbitro não viu. A UEFA não tem plano de adotar o árbitro de vídeo.
É.
Incoerência.
Agora, eu queria a opinião sua, Vamburg, em relação ao Campeonato Carioca, que como o Valdir colocou muito bem, e você viveu aqui os áureos tempos do Campeonato Carioca com um público sensacionais, milhões de pessoas realmente assistindo em vários locais do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, com públicos realmente espetaculares. Como é que você vê e de que forma você vê essa situação do Campeonato Carioca ter um pouco mais de 600 torcedores em Los Lares, agora um pouco mais de 1.900 no jogo do Botafogo contra o Bangu numa terça-feira, e aí?
É consequência exatamente do mau planejamento. É, no sábado, o Valdir comentando o fato de que não haveria clássico no domingo, então isso era uma coisa que já tinha me chamado a atenção e que eu iria comentar quando tivesse oportunidade, que já no outro domingo, no domingo anterior também, o clássico foi no sábado, se não me engano, né?
Então, é sempre sábado por causa do PPV, que eles vendem PPV.
Pois é. Olha, então esse é um dos motivos, imaginem só. Você veja, que é um absurdo uma coisa dessas, né? O futebol, os clubes se submeterem a esse tipo de coisa. O esvaziamento do clássico no sábado é óbvio, por ser sábado. Domingo é que é o dia do clássico, é a tradição do clássico, 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, Maracanã cheio, como nós vimos antigamente, o Flamengo e Botafogo. Então, aí o Valdir disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, olha, depois de comentar com muita irritação essa situação, assim como eu também estou irritado por não ter clássico no domingo, aí o Valdir disse o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu peço licença para modificar esse ditado e dizer o seguinte: manda quem pode e obedece quem é burro. Porque só isso é um caso de burrice, de burrice típica. Não é possível que ninguém perceba. Aí tem um monte de análise, inclusive da empresa que promove esse paper, que detém os direitos, né, na verdade. Porque isso, um monte de análises sociológicas, psicológicas, analógicas e não sei o quê, para explicar aquilo que está na cara, que é justamente essa situação de dar à televisão o direito de transmitir o jogo e botar no sábado e tirar o jogo de domingo. Então, esse é um dos grandes problemas que o futebol carioca enfrenta. Outro, é evidente que a falta de bons estádios também implica nisso, né? Os grandes clubes não têm estádios para mandar seus jogos na cidade. O Maracanã foi transformado nessa coisa aí que a gente vê hoje pela reforma exigida pela FIFA. Isso foi outro problema, quer dizer, tiraram da cidade, né, aquele orgulho de ter o maior estádio do mundo, para transformar nessa coisa que é hoje o Maracanã. Isso também esvaziou o futebol carioca.
Infelizmente, né, Vambu? Infelizmente, mas a gente fala desses assuntos sempre. 5:30, mais um giro da Liga dos Campeões, o nosso Luiz Ferreira.
44 minutos do primeiro tempo, Tottenham 1, Juventus 0. Duas informações do Campeonato Carioca. Primeiro, Volta Redonda empata a partida contra o Macaé. Macaé 1, Voltaço 1. Portuguesa 1. Nova Iguaçu também, a partida está sendo disputada no Giulite Coutinho. E Moça Bonita vai receber o jogo entre Madureira e Vasco neste sábado, Borges.
Então é Moça Bonita que é porque.
Popular Pretty Lady.
É porque o policiamento não deu condições de Madureira.
Eu acho que não poderia. Como não deu condições?
Mas vai jogar com o time reserva, Vasco.
Será que ia dar
tanto torcedor?
Mas é Vasco. Mas
será que vai dar mais de 1.900 torcedores?
Ah, acredito. Isso é aquela região ali, tem muito vascaíno.
Mas daria em Madureira?
Eu acho que Madureira, com todo respeito ao Madureira, o estádio não está preparado para ter grandes jogos. Tanto é que o Madureira for jogar com o São Paulo pela Copa do Brasil, eu vou jogar para Londrina para arrumar o dinheiro. E foi eliminado.
Valeu, então. Falamos aí do futebol do Rio de Janeiro. Hoje tem bola rolando, tem campeonato Carioca, Taça Rio, segundo turno. Tem Boa Vista e Flamengo no estádio da Cidadania, estádio Raulino de Oliveira. E você vai conferir tudinho comigo ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro com a informação no plantão nacional de esportes do nosso Jorge Vambuco. A gente volta daqui a pouquinho. Vem aí nosso Luiz Emanuel soltando o intervalo. 5:31 no Rio, também em Brasília.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sua parte, use bem a água. Lavar a calçada com a mangueira gasta 280 litros de água em 15 minutos. Uma torneira pingando desperdiça quase 1.000 litros de água por mês. Isso equivale a 22 banhos de 5 minutos. Seja consciente, feche torneiras e, para limpar a calçada, use apenas vassoura e pá de lixo. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água.
Dicas de segurança no trânsito.
Em caso de acidente, pare o veículo em local seguro.
sinalize, avise aos órgãos de trânsito e, se houver vítima, fique calmo e ligue para o Serviço de Socorro Médico Especializado.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5h34. Você está conferindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Intervalo dos dois jogos da Liga dos Campeões. Não é isso, Luiz Ferreira?
É isso mesmo, Carlos Borges. É no estádio de Wembley. Fim do primeiro tempo, Tottenham 1, gol de Son, Juventus 0. A velha senhora na bronca com a arbitragem por conta de um pênalti não marcado em cima do Douglas Costa. Fim do primeiro tempo também lá no City of Manchester. Manchester City, um gol do Gabriel Jesus, brasileiro Gabriel Jesus. Basel da Suíça também, um jogo de ida, deu City 4-0. A parada está praticamente liquidada para o City.
Tem que explicar quem é a velha senhora.
A Juventus.
Vamos pensar que tem de velha senhora aí.
Então deixa eu explicar. A Juventus de Turim é conhecida como La Vecchia Senhora. Tá certo. Porque é um dos times mais antigos da Itália. Assim como o Ceará é o Vozão, o Rio Grande, o Sport Clube Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul. É um dos clubes, é inclusive o clube mais antigo de futebol em atividade do Brasil. Lá chamam de La Vecchia Senhora. O Bianconeri.
Eu tinha certeza que o Vambuco estava preocupado se você,
você
não
sabe isso. Você sabe o que é Bianconeri?
Bianconeri, sim,
o
sim.
Botafogo é um time Bianconeri.
Alvinegro. Alvinegro, branco.
Bianconeri.
Branco e negro.
Isso, branco e negro, você entende tudo. 5h35, momento estádio com as últimas do Esporte Olímpicos e Paralímpicos. O professor vem aí, ó.
Momento estádio. Wagner Gomes.
Foi anunciado essa semana pela Associação Internacional das Federações de Atletismo que a Federação Russa de Atletismo continua suspensa por conta dos casos de doping com o apoio do governo. É uma medida que contraria a decisão do Comitê Olímpico Internacional, que liberou na semana passada a Rússia para competições. A federação não está convencida da participação da Rússia nas competições. Inclusive, os atletas que competem com a bandeira neutra podem ser rejeitados dos eventos organizados pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. É bom lembrar que o afastamento da Rússia começou em novembro de 2015. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Momento Estádio. Agora é hora, galera, da contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vem ele aí, o de... Não é o de peso, é o que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Qual é o grupo da morte da Copa de 2018? Se formos analisar direitinho, não tem um grupo mais forte. Praticamente todos são equilibrados. Mas se fosse para apostar em um mais difícil, eu diria que é o grupo D, com Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. A Argentina teve dificuldades para se classificar. A Islândia entrou com facilidade no Mundial e fez excelente Eurocopa em 2016. A Croácia ficou na segunda posição de seu grupo nas eliminatórias europeias, justamente atrás da Islândia, mas passou com tranquilidade pela Nigéria na repescagem, além de contar com craques como Rakitic, Modric e Mandzukic. E a Nigéria sempre dá trabalho e passeou nas eliminatórias africanas. Se apontarmos, portanto, o grupo D como o da morte e levarmos em consideração o histórico recente em Copas, a Argentina tem tudo para não passar às oitavas de final. O site foxsports.com.br divulgou nesta semana uma informação curiosa. Nas últimas 5 edições da Copa do Mundo, apenas em uma, o cabeça de chave do grupo da morte passou à fase seguinte, e foi em 2006 com a própria Argentina. Ela era a cabeça de chave no grupo que ainda tinha Holanda, Sérvia e Montenegro e Costa do Marfim. Agora vamos aos eliminados. Em 1998, Espanha, Paraguai, Nigéria e Bulgária disputavam duas vagas. A Espanha ficou de fora. Em 2002, nossos irmãos sofreram. Ao lado de Inglaterra, Suécia e Nigéria, os argentinos não conseguiram passar. Na Copa de 2010 foi a vez dos franceses ficarem pelo caminho. Eles não foram páreos para México e Uruguai. A anfitriã África do Sul também não se classificou. E em 2014, aqui no Brasil, o que dizer do grupo com Itália, Inglaterra, Uruguai e Costa Rica? A cabeça de chave era a Azurra, mas também não passou da primeira fase. Nesta Copa de 2018, eu apontei o grupo da Argentina como o mais difícil, mas conheço muita gente que aposta no grupo do Brasil como o da morte. Sinceramente, não acredito em muitas surpresas na Rússia na primeira fase. Mas vai que...
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Aí o Maurício Costa mergulhando na notícia, sempre trazendo uma bela reportagem na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. São 5h39 no Rio, em Brasília. Mais uma rodada do Campeonato Paulista, com partidas importantes. Quem vem trazendo as notícias do Campeonato Paulista é o JJ, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Bom, gravando aqui, cabeça, boletim do Paulistão. 3, 2, 1. Olá, amigos da Nacional. A vitória de ontem à noite do Ituano por 1-0 sobre o São Bento abriu a penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. Hoje são mais 3 jogos. Linense e Santo André já estão em campo em Lins para o duelo dos últimos colocados na classificação geral. O Novo Horizontino, ainda brigando pela vaga, recebe o já classificado Santos às 7h30. E às 15h10, o Corinthians volta à Arena para enfrentar o Mirassol. Amanhã serão 4 jogos que vão fechar a rodada. Ferroviária e Bragantino em Araraquara, São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto no ABC, RB Brasil e Ponte Preta no duelo das equipes de Campinas e o grande destaque, Palmeiras e São Paulo, às 20h30 da noite no Allianz Parque. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Lembrando que esse Campeonato Paulista nessa terça-feira, ontem, o Ituano venceu o São Bento, só confirmando que o nosso JJ nos trouxe. Linense e Santo André hoje, Novo Horizontino e Santos, Corinthians e Mirassol. Amanhã, Ferroviária e Bragantino, São Caetano e Botafogo e Ribeirão Preto, Palmeiras e São Paulo, Red Bull Brasil e Ponte Preta. Vamos fazer o nosso giro pelo Brasil? Vamos lá? Os resumos dos principais estaduais e regionais do país. Vem ele novamente de peso.
Vamos lá, Borges, para a nossa segunda parte do pacotão de jogos de norte a sul do território nacional. Vamos começar com o Campeonato Mineiro. 7h30 da noite tem América Mineiro e Caldense. Às 8h, Tombense e Tupi. Boa Esporte e Patrocinense. Às 8h30, Democrata de Governador Valadares e Vila Nova de Nova Lima. E às 9h45 da noite, Cruzeiro e RT. Campeonato Paraibano, 8h30 da noite tem Souza e Botafogo, Alto Esporte e Atlético Paraibano. Campeonato Paranaense, 8 da noite tem União em Rio Branco, Maringá e Foz do Iguaçu, Cascavel e Cianorte, Prudentópolis e Atlético Paranaense. Às 8h15 tem Toledo e Londrina, às 9h45 tem Paraná e Curitiba, clássico lá no Durival de Brito. Vamos passar agora do Campeonato Paranaense para o Campeonato Pernambucano de Futebol. 9h45 da noite, toda a rodada, teremos Vitória e Flamengo de Arco Verde, América e Pesqueira, Central e Salgueiro, Belo Jardim e Náutico e o clássico Sport Santa Cruz. Campeonato Piauiense, 7 da noite tem Parnaíbe 4 de julho, às 8h tem Piauí e Flamengo. Campeonato Potiguar, 8 da noite, tem Globo e ABC. Campeonato Sergipano de futebol, 8h30 da noite, Confiança e Lagarto, Itabaiana e Boca Júnior. Pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, a bola rola 8h10 da noite, Corumbaense e Urso, 8h45, Operário e União ABC. E finalmente, pela Copa Verde, 8 da noite, a bola rola para Cuiabá e Atlético do Espírito Santo na Arena Pantanal. No Mirandão, o Sparta enfrenta o Luverdense 8h30 da noite. E na Arena da Amazônia, 9h30 da noite, a bola rola para Manaus e Rio Branco. Tá certo, Borges? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, 5h43. Vamos falar do clássico Vasco e Fluminense hoje. Tem o hino do Vasco? Tem o hino do Flu? Luiz Emanuel.
vamos todos cantar de coração. De mal, é o meu perdão.
Esse é o Vasco da Gama, o time da virada, o time do amor. Agora o Flu.
Sou tricolor de coração.
É, esse é o de três cores, do grenado, verde e do branco. Três cores, o verdadeiro tricolor do Brasil. Vasco e Fluminense se enfrentam daqui a pouquinho no estádio Nilton Santos. E ele, o Rodrigo Ricardo, está trazendo detalhes. Vem aí, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Com força máxima, assim vão jogar Fluminense e Vasco nesta quarta noite no estádio Nilton Santos. Para o zagueiro Renato Chaves, o clássico tem tudo para ser uma grande partida de futebol.
A gente sabe que clássico é totalmente, é um jogo diferente, é típico. É um jogo que você tem que entrar concentrado, mais ainda que você vai entrar num jogo normal. E vai ser um jogo duro, um jogo das duas equipes grandes. Que vem fazendo um campeonato carioca e vai ser um jogo bom.
O tricolor está 100% na Taça Rio. Venceu os três jogos que fez até agora e deve repetir o mesmo time que derrotou o Volta Redonda por 2-1 na última rodada. A única mudança é a volta do atacante Marcos Júnior. Abel Braga deve mandar a campo. No gol, Júlio César. Os três zagueiros, Ibanez, Gum e Renato Chaves. Nas laterais, Gilberto e Ayrton Lucas. No meio de campo, Richard, Jadson e Sornossa. No ataque, Marco Júnior e Pedro. Já o Vasco da Gama encara o clássico como um grande ensaio para a estreia da Libertadores contra a Universidade do Chile na próxima terça-feira. O time da Colina quer acertar a sua defesa, que levou 7 gols nos últimos 2 jogos. Apesar das falhas, Zé Ricardo não pretende fazer modificações na zaga cruz-maltina.
As oscilações acontecem e se a gente procurar ficar toda hora mudando, refazendo, aí que sim que a gente cria dúvidas e falta de confiança no nosso grupo. Então, vamos fazer um jogo forte, tomara que tudo dê certo.
A provável escalação do Vasco esta noite é: no gol, Martim Silva. Lateral direito, Iago Pikachu. Dupla de zaga, Eraso e Paulão. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Desabato, Wellington, Wagner e Evander. E no ataque, Paulinho e o argentino Andrés Rios. O clássico Fluminense-Vasco completa 95 anos. E nas últimas partidas, o Vasco leva uma certa vantagem sobre os tricolores. Nos últimos 20 jogos, foram 12 vitórias vascaínas, com 3 empates e 5 vitórias tricolores. O jogo de hoje é apitado por Marcelo de Lima Henrique, que é auxiliado por Dilber Pedrosa Moisés e Eduardo de Souza Couto. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, meu querido Jorge Vambuga. Eu vou perguntar a você, vou deixar aqui o Valdir Luiz para falar do jogo do Flamengo, que ele vai comentar. Vasco e Fluminense, o que você espera desse jogo daqui a pouquinho no estádio Nilton Santos?
Boas, o Zé Ricardo resolveu manter o time que venceu de 4-3 na última partida, Boa Vista, e isso deve causar uma grande preocupação aos vascaínos, porque o time não jogou bem, né? Ele só melhorou, principalmente da parte ofensiva, quando ele fez mudanças no meio-campo e no ataque. Quer dizer, a entrada do Riascos, a entrada do Rildo, principalmente, foram os fatores que determinaram aquela virada do Vasco, que parecia impossível àquela altura do jogo. Mas o Zé Ricardo é um técnico conservador, conservador no sentido de que ele resiste muito a mudanças que estão óbvias na minha opinião. E essas mudanças são exatamente a entrada do Rildo e do Riascos, ainda que isso implique mudanças no esquema de jogo do time. O problema não é só a defesa ter tomado muitos gols. O problema é a falta de criação, a falta de criatividade também do time na frente com essa escalação que ele vai pôr em campo para começar a partida. Aí, quando o desastre é iminente, aí é que ele resolve mudar, né? Então, isso é perigoso, muito perigoso, porque assim como houve duas viradas, o Vasco conseguiu duas viradas quando estava em desvantagem, chega o dia que não vai dar certo. Isso exige um esforço muito maior, não só dos jogadores que entram, que carregam essa responsabilidade de virar o placar, ou de pelo menos colaborar para virar o placar, como de todo o time. Tem que correr muito mais, psicologicamente, fisicamente, é muito pior. Então, eu acredito que os vascaínos estão preocupados com essa insistência do Zé Ricardo em manter esse mesmo time que começou a partida contra o Boa Vista. Por isso, eu vejo o Fluminense com mais possibilidades de ganhar esse clássico, pelo que o Fluminense, inclusive, tem apresentado. Me parece que o Abel acertou o time, conseguiu remontar a equipe e o Fluminense, no momento, está melhor do que o Vasco.
Valeu, falamos de Vasco e Fluminense, já vamos falar do jogo que a Nacional transmite, Flamengo e Boa Vista no Estádio de Cidadania, eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro. Voltamos já na reta final do programa No Mundo da Bola, 5h48 no Rio, também em Brasília.
No Mundo da Bola.
Ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádios EBC para iOS e Android. Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo. Tem menu de programas e notícias. Pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar e, se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar. Aplicativo Rádios EBC para iOS e Android. Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
Estamos na quarta-feira, no meio da semana, dia de celebrar as diferenças na TV Brasil. Quarta diversidade. Música, cultura, comportamento e muita descontração em uma programação super diferenciada.
Às 21h15 tem Natália, 21h45 é a vez do Olhar Nacional e às 22h15 começa o Estação Plural.
Quarta diversidade, só na TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nesta semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, o Na Trilha da História tem como tema a trajetória das mulheres no Brasil. Nossa entrevistada é a historiadora Joana Maria Pedro, uma das organizadoras do livro Nova História das Mulheres no Brasil. E nossa trilha sonora traz músicas com mensagens de empoderamento feminino.
Que o homem não te define, só cai.
Espero então neste sábado, às 11 horas da manhã, com reprise no domingo, às 6 da manhã, aqui na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, reto ao final do programa No Mundo da Bola, 5h51, momento estádio para você.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Foi divulgado no dia 5 o nome dos 50 atletas que irão participar do Open Internacional Loterias Caixas de Atletismo Paralímpico. A competição será no Centro Paralímpico em São Paulo, do dia 26 a 28 de abril. O Open Internacional faz parte da série de Grand Prix do Comitê Paralímpico Internacional. É o maior evento da modalidade no mundo e constituído de 9 etapas em 9 países diferentes. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Mário Silva. Histórias da Copa do Mundo. Vem aí, Nacional na Copa, com ele que não escolheu o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, México 1986. Quantas sedes? Quais as cidades? Vamos lá. Cidade do México, 2 sedes, 2 campos. O Estádio Azteca, com capacidade de mais de 110 mil espectadores, e o Estádio Olímpico Universitário. Em Guadalajara, o Estádio Jalisco. Em Puebla, o Estádio Cuauhtémoc. Em Monterrey, o Estádio Tecnológico. O Estádio Neza. O estádio em Irapuato, estádio Sérgio Leão Chaves. Em Zapã, estádio 3 de Maio. Em Querétaro, estádio Corregedoria. o estádio Nou Camp de Lyon e o estádio Nemésio Dias de Toluca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estádios à disposição dos participantes da Copa. E as seleções que participaram? Argélia, Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Bulgária, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Escócia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Irlanda do Norte, Iraque, Itália, Marrocos, México, Paraguai, Polônia, Portugal, União Soviética e Uruguai. Três seleções participaram pela primeira vez numa Copa do Mundo: o Canadá, a Dinamarca e o Iraque. Até o próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, agora é o Mengão Flamengo. É destaque aqui, 5h54, Luiz Emanuel. É, Flamengo e Boa Vista, você vai conferir comigo, galera, ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Rafael Monteiro e Jorge Vambuga na informação no plantão. E o Júlio César deve estrear e deve voltar à equipe. O lateral Renê fala sobre a presença do ídolo rubro-negro nessa partida dessa noite.
É gratificante, né? Eu acho que jogar com grandes jogadores ali foi sempre o que eu sempre sonhei. Você vê o Diego, o Juan, agora o Júlio César. Você vê a dedicação, um cara que jogou Copa do Mundo, um grande goleiro, tá ali no dia a dia dando risada, sempre procurando aproveitar o melhor do seu dia aqui no clube. E a gente tá se preparando aí para ajudar ele da melhor maneira possível ali, quem sabe com a estreia com vitória, sem tomar gol, que ele possa encerrar a carreira dele de linda forma quando foi toda ela.
E agora o Renê alerta para os perigos na equipe de Saquarema, Verdão, Boa Vista.
O Boa Vista é uma equipe de muita qualidade, tem jogadores que já jogaram em vários clubes de uma grandeza maior, mas a gente sabe o quanto vai ser difícil. A gente viu que o primeiro tempo lá na final em Cariacica foi complicado, mas a gente conseguiu impor um ritmo no segundo tempo que conseguimos sair com a vitória. Eu acho que é trabalhar em cima daquele segundo tempo, procurar melhorar e quem sabe sair com uma grande vitória.
Júlio César, Pará, Rodolfo, Juan, Renê, Guedjar, Lucas, Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado, Everton, Valdir Luiz, Flamengo e Boa Vista. O Renê tem razão de achar que tem perigo o time do Boa Vista para o Flamengo?
Claro que tem. O Boa Vista fez uma partida brilhante contra o Vasco, perdeu no detalhe, o Vasco brigou até o final, mereceu a vitória. O Boa Vista deu um recuo exagerado, estava ganhando o jogo até 37 minutos por 3-2. Então o Flamengo tem que tomar suas precauções, sim. E com relação à volta do Júlio César, vai jogar apenas 2 ou 3 jogos, né? E vai voltar para morar na Europa. Eu acho que é uma homenagem justa. Só acho, Boa, na minha opinião, homenagem é jogo festivo, jogo que vale 3 pontos. Eu não colocaria.
Teve um risco que iria botar contra
o Botafogo.
Aí,
e o melhor jogador em campo foi o Diego Alves.
Houve uma chiação
e o Diego Alves. Ele jogou. Então, acho que fazer homenagem para o Júlio César, eu acho inteiramente justo. Pela pessoa que ele é, pelo jogador que ele foi. Mas eu acho que faz um jogo festivo e dá uma placa, dá uma camisa oficial, faz qualquer coisa que ele mereça. Não botar em jogo oficial. Esse contrato para jogar jogos oficiais, eu acho que é um negócio que não condiz com o profissionalismo.
Isso parece muito o Flamengo que colocou o time reserva, o time de garoto, contra o Fluminense. E essa volta do Júlio César, o que você acha? Você concorda com o Valdir, Jorge Vambuga?
Eu concordo. Eu acredito que se o objetivo era homenagear o Júlio César, ele deveria ter sido homenageado de outra forma, porque o Flamengo corre um risco, né, de colocar um goleiro que não se sabe realmente como é que está. A verdade é essa. Não sei há quanto tempo ele não atua, mas o fato é que ele vem treinando e tal. É um profissional extremamente competente, com uma carreira, uma bagagem muito grande, mas não se sabe como ele está atualmente. E o jogo vale 3 pontos. Então o Flamengo corre o risco realmente de...
Com certeza.
Ele poderia talvez ficar no banco e entrar em caso de necessidade, mas escalado, enfim, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos lá, de palpite, Vasco e Fluminense. Vai, resultado para você, Bambu.
Olha, para mim, eu acredito que um empate está de bom tamanho nesse jogo.
Você, Valdir. 2-1, Vasco. Você, Flamengo e Boa Vista, Valdir.
1-1.
Você, meu querido Jorge Bambuco. Flamengo e Boa Vista.
Flamengo e Boa Vista, eu acho que dá Flamengo. 2-1, Flamengo.
Valeu, um abraço, Bambuco. Até a noite. Valdir Luiz também. Estaremos aí com Boa Vista e Flamengo. É o ponto final no programa No Mundo da Bola, que volta amanhã. Vem aí o Repórter Nacional, direto de Brasília. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. A gente volta às 21h04. Logo depois, o Nacional informa das 21h com Boa Vista e Flamengo, Taça Rio, quarta rodada, eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro. E o Jorge Bambuco no plantão da informação. No Mundo da Bola, amanhã, 5 horas em ponto. Até lá.
Carlos Borges.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.